peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos aqui de volta à Casa do Comum e temos connosco uma convidada muito especial. Temos connosco a Inês Matos, a inóspita.
Olá.
Bem-vinda.
Olá.
Vieste aqui uns dias antes do teu concerto na Casa do Comum para ter uma conversa connosco e também porque, claro, nós queremos conhecer aqui um bocadinho melhor o teu novo disco e um bocadinho melhor a inóspita.
Fixe. Vamos a isso.
Como é que tu estás? Como é que foi o teu 25?
Olha, foi muito bonito. Estava naquela expectativa de encontrar mais amigos, mas não encontrei muitos amigos que queria, mas encontrei muitos outros amigos e foi um dia muito feliz. E não apanhei nada da malta.
E tocaste?
Sim.
Foi uma boa performance, eu vi.
Obrigada. Tive uns amigos do JCP, tipo, olha, queres vir cá tocar a cena que tens com o Ari? E eu, tipo, já, pode ser.
Então, e este inóspita? Isto é uma pergunta retórica? É o quê? Estás-te a fazer muitas perguntas?
Sim, o inóspita é suposto de ser dedicado a várias pessoas da minha vida, várias, sei lá, várias formas de conhecimento, várias formas de ver a vida.
Além do trocadilho, claro.
Sim, o trocadilho é para eu me divertir comigo própria e ficar tipo, haha, this is funny. Mas sim, ao mesmo tempo é o nós das pessoas que me rodeiam e sim, sem dúvida o trocadilho de inóspita. Portanto, o álbum começa com uma música que se chama Inós, as in, primeira parte da palavra inóspita. E essa música depois é revisitada em banda, aí sim, já e nós, não é? Porque agora há pessoas, finalmente.
Então já não estás tão solo como costumava estar?
Sim, na verdade também é um bocado essa componente, que é um bocado tipo, não existem projetos a solo. Ou seja, claro que temos todos um lado solitário, há um lado que é desenvolvido por nós, na nossa cabeça, mas em toda a sociedade precisamos sempre de... sei lá, de todo o input de toda a gente, que são eles que nos dão input e são eles que nos ajudam a fazer tudo, não é? Tipo, tive muita ajuda da Rafaela, da minha agente, do Chinaski, técnico de som que pronto, também produziu o álbum comigo, do Valverde, do meu melhor amigo, tipo, que é biólogo, e dizia só, tipo, olha, já pensaste em fazer isto assim ao assado e não sei o quê? E eu, tipo, yeah, claro, bora. E todo esse input de diferentes pessoas da minha vida acho que ajuda-me a enriquecer pessoalmente e espero que também artisticamente.
Tu gravaste o disco numa espécie de residência artística em Sintra, foi assim? Como é que foi esse processo?
Sim, ou seja, foi na casa da família do Chinaski, em Sintra, mas não foi bem residência artística no sentido em que nós não nos isolámos e fizemos o disco de uma ponta à outra. Tipo, nós isolávamos-nos, tipo, ok, este, porque também só tínhamos tempo ao fim de semana ou às vezes segunda e terça ou quando fosse que não tínhamos trabalhos, não é? E tipo, ok, consigo aqui só segunda e terça, tipo, tirar os dias e vamos e gravamos esta e a outra música e fazíamos breves residências artísticas.
E foi fixe. Esta relação colaborativa que tens com o Chinaski, como é que surge?
Então, eu estava a tocar com a Primeira Dama e com a Lena D'Água em 2019-18 e fomos tocar aqui ao, já não é Mesh Fest, ao Superbock em Stock, e pronto, o Chinaski era amigo do Manel e foi tipo, ah, yeah, eu posso ir ajudar e Fast Road e não sei o quê, e pronto, e conhecemos e falámos bué de pedais e foi uma noite super divertida na avenida e falámos bué, e eu tipo, olha, quando precisares de baixista diz-me, e uns tempos depois manda mensagem, ok, sempre queres vir tocar? Tocamos é todos de vermelho, não pode ser Bordeaux, não pode ser cá cenas de futebol, tem de ser só vermelho. Eu, epá, vamos a isso, bora.
E é a tua cor preferida ou não?
Não é, mas também sinto dificuldade em escolher uma cor favorita. É daquelas perguntas que às vezes as crianças fazem, que é tipo, ei, sei lá, qual é a minha cor favorita? Vocês têm cores favoritas?
Epá, eu acho que não. Também.
Há uma paleta, assim, há mais uma paleta. Para onde a gente tende mais.
Sim, sim, sim.
Mas, isso, até isso muda.
Eu acho que devíamos implementar mais a paleta do que a cor, não é?
Sim. Mas porquê o vermelho? O que é que se estava a passar ali? Não sabes?
Sim, acho que ele gosta muito de vermelho, não é?
Ok. Tem uma cor favorita.
É o fogo, é o estilo do fogo, é a cena do perigo, do rock, de ser muito alto. Tipo, ele está a avisar que é muito alto.
Mas espera aí, tu sugeriste baixo, não sugeriste guitarra? Se ele precisasse de baixista?
Sim, porque ele, ou seja, já tinha o Bernardo na guitarra, o canal zero. E ele também toca guitarra.
Já estou contextualizada. Porque yeah. senão preferias
tocar guitarra? Regra geral, prefiro tocar guitarra, mas divirto-me muito a tocar baixo.
Ok.
Sendo guitarra o primeiro Fair. Instrumento, uhum. mas também pá, adoro tocar baixo, até porque uhum. é super divertido.
Sim, 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 claro.
Yeah.
E tu começaste a tocar guitarra um bocadinho ensinada pelo teu padrasto, segundo sei, sim, mas sim. muito do it yourself, muito aprendeste por ti própria com a ajuda dele, não foi? Antes de começares a ter aulas
sim.
Formais, digamos assim.
Sim, sim, sim. Né? Nesse primeiro ano foi. Yeah, tipo, aquele. Tinha 9 anos, estava aborrecida, não é? Infelizmente a internet não era grande cena na altura e foi tipo, pá, olha, estou aborrecida, ensina-me aí qualquer cena, que ele já me tinha oferecido uma guitarra 3 quartos, que é ótimo porque é mais pequenina. E ele tipo, ok, tens aqui o ré. E eu fiquei o dia todo a dedilhar o ré. E pronto, e depois ele apresentou-me o Dreams dos Everly Brothers. Então,
good start.
Aprendi aqueles 4 acordes, não é? Depois deram uma carrada de músicas e chegava à escola: ah, aprendi os Dreams dos Everly Brothers. E os meus amigos todos de 9 anos, tipo, eu não sei o que isso é. E eu, pronto, está bem, justo. Então tive de aprender mais músicas. O que foi fixe, porque tinha uma colega minha que também tocava, e então, tipo, eu ia para a casa dela, ela ia para a minha casa, ela ensinou-me as Dunas, eu ensinei-lhe os Dreams, tipo, e depois tocávamos e cantávamos, e era tipo,
Dunas é outro clássico. Foi a tua primeira banda aos 9 anos, assim, podemos considerar.
Pode ser.
Foi uma sinergia artística. Exatamente, uma residência.
Não, acho que o importante é divertirmos com a música, sei lá, só depois é que pensei.
Uma excelente forma de se estar aborrecido, não é? De
então não.
Fazer-se alguma coisa com esse estado de aborrecimento. Se calhar sim. se tivesse mais momentos aborrecidos.
Eu acho que as pessoas deviam estar aborrecidas mais vezes para poderem fazer qualquer tipo de forma de arte. Seja escrever qualquer cena ou fazer, voltar a pegar na guitarra e só fazer o ré, se for preciso.
Sim, vamos parar com o entretenimento barato. A gente precisa de nos sentir.
Vamos nos aborrecer. Sim, precisam-se de aborrecer. Aborrecimento é algo que é necessário. Boa. Aos tempos modernos.
Isso é um bom, sim, é um bom pensamento.
O aborrecimento não inclui estar a fazer scroll.
Exato. E é assim que tu preparas quando, imagina, quando estás a gravar ou quando estás a criar algo novo, vais procurar esse lugar de aborrecimento? Ou como é que és hoje?
Acho que é um conjunto de cenas, não é? Tipo, o aborrecimento sem dúvida que faz parte de ter espaço mental para refletires um bocado sobre, tipo, sei lá, sobre estas cenas, sobre a escola, qual é que é a importância da arte, ou sei lá, quando é que vais comprar cuecas novas porque já está na altura, tipo, tudo e mais alguma cena, tipo. Mas acho que depois na parte da composição é capaz de vir assim um conjunto de fatores, não é? Tipo, começas a pensar, tipo, ok, o que é que me está, sei lá, a chatear na minha vida, ou o que é que está bom na minha vida, que é muito mais raro de pegar, obviamente. E sim, depois, quando é a altura de gravar, muito desse processo já é muito pensamento filtrado, e aí já é isso, ou seja, tipo, é pegar em algo que não existe e que é só pensar e de alguma forma consegues materializar, não é? Que é sempre algo estranho.
Olha, tu trazes aqui, como a primeira canção, tu trazes o Blinded by the Light do Boss, não é?
Yeah.
Do Bruce Springsteen. E isso faz-me pensar um bocadinho no que estavas aqui a falar do teu padrasto, não é? O teu padrasto apresenta-te os Everly Brothers, não é?
Sim.
E pronto, naturalmente nós pensamos que se calhar também te terá apresentado o Bruce Springsteen, não é?
Sim, sim.
Nem que seja indiretamente, devia estar ali na coleção dele.
Sim, estava ali no meio dos CDs que estavam lá por casa.
Ele toca também?
Ele também toca, sim. Tanto que ele começou-me a ensinar, não é?
Portanto, a influência já estava ali um bocadinho.
Sim, 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 sim. Sim, toda esta cena da guitarra
no dia a dia.
Vem muito dele. Tanto que uma das músicas uhum. do disco chama-se Calling, dedicada a ele, porque ele chama-se Colin.
Okay.
Então é Calling de abreviatura.
Yeah. E o Bruce Springsteen, então, ele surge-te aqui, se calhar, provavelmente até na infância, e vai-se desenvolvendo até uma provável relação especial, né? Para tu escolheres aqui uma canção dele.
Sim, ou seja, eu comecei a tocar com o novo, mas comecei a ouvir Bruce com 12 anos, e foi nessa altura que foi uhum. tipo, uau, peraí, há mais na vida para além do mundo cor-de-rosa da Disney, que somos sempre bombardeados uhum. enquanto miúdos, não é?
E ele tem muito esta narrativa da redenção e uhum. de quebrar padrões e de...
Sim, e ou seja...
Um coming of age, não é? Que,
sim,
que acaba
sim.
por falar muito aos adolescentes e crianças,
dúvida.
I guess, de certa forma.
Sim, acho que acima de tudo era um bocado aquela cena do... sei lá, impingiam-te bué e miúda, tipo a cena do American Dream e não sei o quê, e ainda nos impingem, não é? Tipo a figura perfeita, o carro perfeito, a vida perfeita, é muito baseada na cultura americana. E o Bruce fala muito sobre a América, mas de uma forma muito real. Sei lá, não é bem a denegrir a imagem da América, mas é tipo, pá, olha, isto é como realmente é, estás a ver? Tipo, e ele fala muito de, não neste primeiro álbum da música que trouxe, mas tipo, em músicas mais à frente ele fala imenso de, sei lá, põe-se nos pés de outra pessoa, consegue falar de fogo, imensas vidas, imensas histórias que ele conta, que sei lá, que são reais, e de alguma forma ele consegue dar blend da sua personalidade e da história dessas pessoas, que eu acho extremamente bonito. E também tenho uma música dedicada ao Bruce, chamada Canção para Bruce, que é exatamente desse blend que ele consegue dar, que é mais a narrativa que ele vai buscar no Nebraska, que é assim um álbum mais guitarra.
E porquê é Blinded by the Light, especificamente?
Epá, eu na verdade trouxe muitas músicas, três músicas são tipo a primeira faixa de primeiros álbuns. E o Blinded by the Light é a primeira faixa do primeiro álbum de sempre do Bruce. De 73, se não tenho erro. E é um bocado aquela cena. Ou seja, há duas músicas que eu trouxe. Posso já spoilar as músicas?
Podes, à vontade. Pode.
Já lá vamos a seguir, mas.
Então, há duas músicas aqui que tipo. Que são, é o Bruce de 73 e trouxe uma da Deutsche de 2024. E que ambas são tipo um bocado uma explosão de a vida está a acontecer toda agora, é super overwhelming, tanto que o Bruce diz mesmo em entrevistas, tipo, o Blinded by the Light é a razão pela qual eu nunca fiz drogas, que é tipo, eu estava tão in awe com tudo, que tipo, pá, eu não conseguia, e essa explosão de quem vive os primeiros trabalhos, os 20s, não é? Sei lá, essa cena do ai, quer fazer tudo, oh meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender, tantos amigos com quem fazer e estar, e quando isso é genuíno e verdadeiro, acho que a mensagem passa, e acima de tudo, é bonito por ser bonito.
Tal e qual. Então, olha, vamos ficar com o Blinded by the Light, do Bruce Springsteen, o primeiro do primeiro.
Vamos a isso.
Summer with a teenage diplomat in the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat, with a boulder on my shoulder feeling kind of older, I trip the merry-go-round with this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Some old hot hat shop was in for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh bomb mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whispered daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Rolling stone, breacher from the east. He sells the
some silicone sister with a manager's mister. Told me I got what it takes. She said I'll turn. To go outside, and little Early Pearly came by in her curly whirly and asked me if I needed a ride. Horse song has learned from Harvard, the skunk dog, deer's playing backyard bombardier. Yes, and Scotland Yard was trying hard. They sent some dude with a gong call and said, do what you like, but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground, asked him which was the way back home. He said, take a ride at the light, keep going straight until night, and then, boys, you're on your own. And now in Zanzibar, shooting star was riding in a sidecar, humming a lunar tune. Yes, and the avatar said, blow the bar, but first you move the cooking jar. We're going to teach those boys to laugh too soon. From some mousetrap he bought last night. Well, I unsnapped the skull cap and between his ears I saw a gap and figured he'd be all right. He walked a mighty, mighty light, cut loose like a goose, another runner in the night. Mighty, mighty light. Mama always told me not to look into the sights of the sun.
Nós temos aqui uma cantora, na verdade, porque quem não
perderam.
Esteve aqui perdeu, perdeu toda uma cover de Blinded by the Light de Bruce Springsteen. Pronto, só tenho isto a dizer. E agora, próxima pergunta, não é? Se queres.
Pronto, vamos a isso.
Vamos continuar. Então, estavas a dizer há pouco que gostas, uma das coisas que gostas muito no Bruce é essa energia, tipo, e sobretudo aquela que ouves nos primeiros álbuns. Como é que foi para ti? Sentiste também uma energia parecida quando decidiste, olha, é isto que eu quero fazer, vou fazer música, vou fazer o meu primeiro álbum, o Porto Santo, não é? Uhum. O teu primeiro álbum. Sentiste uma espécie de energia, coisas que tinhas para dizer, no teu caso, à guitarra?
Para cantar, para tocar.
Para tocar.
Essas perguntas são sempre... Podem ir por bons sítios, que chato.
É só escolher um.
Então é assim, a força que o Bruce canta é algo que ele faz super bem e algo que me dá energia no dia-a-dia, tipo só, sei lá, como toda a gente vai ouvir as músicas que gosta e fica tipo, ai, ai, isto aqui está-me a limpar aqui um bocadinho da alma. Quando faço o Porto Santo, a ideia é fazer um álbum bonito e, sem dúvida, lá está aquele processo todo de materializar de alguma forma um pensamento, não é? Uhum. Tentamos sempre fazê-lo da nossa melhor forma possível e depois há aquele lado do Bruce que é tal cena que também estávamos aqui a falar, que era dele ser sempre honesto consoante a vida que está a passar, não é? Nos anos, quando ele tem 20 anos está a fazer o Blinded by the Light, agora que está nos 70 está a falar sobre espiritualidade, que é o que faz sentido e é honesto na vida dele, não é? Uhum. Eu acho que acima de tudo o que eu pretendo sempre com a minha arte, tipo, é tentar mantê-la o mais fiel possível àquilo que eu sou.
E porquê Porto Santo? Tu vais para uma ilha por alguma razão em especial? Dizia-te alguma coisa esse sítio? Foi só um acaso?
Sim,
foi?
Ou seja, estávamos em pandemia e eu tinha um ex-namorado que morava na Madeira e tinha também uma casa de família no Porto Santo e tinha, em 2020 tinha estado lá com a família dele Foram assim umas férias super fixe, porque tipo, quando eu saio do Porto Santo é quando aparece lá o primeiro caso de Covid, então foi assim aquela bolha. Não sei se lembram dessa altura, não é? Mas foi aquela bolha que, uau, durante duas semanas não existia Covid, não existia máscaras, e foi bem tipo, uau, que bom. E sim, já tinha começado a escrever as músicas para o Porto Santo, não estava tudo acabado. E depois continuámos em lockdown, não é? E surgiu a oportunidade de, olha, estou a trabalhar online, estou a dar aulas online, isto não parece que vai abrir, por isso fui ter com ela à Madeira e levei as cenas, e o Manel Lourenço, a primeira dama, estava tipo, e agora vou produzir o primeiro disco contigo, que foi super fixe, e tivemos antes de eu ir para a Madeira, tipo, tivemos ainda a trabalhar assim a limar umas arestas, para quando chegássemos todos ao Porto Santo fosse só... Ok, agora vamos gravar. E ele, pronto, lá na casa dele tinha lá uma lavandaria, tivemos a tirar teias de aranha e tipo, ok, aqui vamos pôr os amplificadores, temos aqui este colchão antigo, vamos comprar uma manta para pôr no teto, para isolar a sala o mais melhor bem possível. Pedimos uns microfones emprestados à malta do Estúdio 21, que é uma loja na Madeira, e pronto, we were good to go. Foi o Manel estar ali com as cenas dele, eu estar ali com os meus pedais e a guitarra e gravar o álbum.
Um estúdio aí, sim, completamente foi... improvisado, mas que...
Sim, e aí isso foi mesmo a verdadeira definição de residência artística, em que...
Sim, e que prova que não é preciso nada de fancy, na verdade, se tiveres vontade de criar alguma coisa.
Sim, acho que cada vez mais vivemos num mundo em que temos essa possibilidade de fazer arte, não é? Tipo, nós, pessoa comum que nunca estudou ou não tem assim propriamente muito dinheiro. Tipo, sei lá, tu podes gravar-te a cantar no telemóvel e isso são tipo, sei lá, as tuas demos, se quiseres, tipo, e são, eu faço as minhas demos através do telemóvel, tenho imensas ideias por lá e isso é, sei lá, temos muita praticalidade no tempo moderno e ainda bem, não é?
Há bocado tu dizias em off que não acreditavas muito no talento e que era tudo uma questão de trabalho, não é?
Sim, ou seja, acredito em aptidão. Porque, sei lá, dou aulas há mais de 10 anos e consigo ver os miúdos que me chegam e é tipo, ok, há uns que têm algum jeito, alguma aptidão para a guitarra do que outros. Mas depois tenho alunos meus que se calhar têm menos aptidão e depois estudam em casa e conseguem e são tão, muitas aspas, talentosos como os outros, não é? Mas lá está, é um bocado este quebrar este preconceito do talento de ai, eu nunca conseguia fazer isso, eu não sou talentosa, tu é que és talentosa. Tipo, pá, não, eu passei horas e horas aborrecidíssima a dar com a cabeça nas paredes. E quero continuar a fazer isso.
Tu dás aulas a miúdos de que idades?
Então, o mais novo que já tive tinha 5 aninhos. Uau. Mas preferencialmente não tão pequeninos. Costumo estar mais com adolescentes. E também já estive com jovens adultos.
Ok. Yeah. E começas pelo Dreams dos Everly Brothers? Ou tens assim também faixas, não, canções que gostas de introduzir? De introduzir.
Sim, ou seja, eu tento sempre ver tipo, seja a primeira aula.
Eles gostam também, né?
Yeah, a primeira aula é sempre isso. É tipo, olha, eu sou Inês, sou assim, e tu quem é que és e como é que tu és, estás a ver? E obviamente como muitos deles são adolescentes ou pequeninos, tipo, ainda não ouvem música, ou na verdade há alguns que já ouvem música e isso é super... Adoro quando tenho às vezes um ou outro aluno que é tipo, ah, gosto bem dos Queen, naquela altura em que tinha saído aquele filme do Freddie Mercury, e tipo, os meus alunos estavam todos apaixonadíssimos por Queen, e eu tipo, let's go, bora lá.
Yeah.
Mas sim, muitos deles aparecem e querem tocar músicas que eu não conheço, que é fixe porque às vezes passo a conhecer. E sim, ou seja, lá pelo meio, tipo, ah, eu curto mais ou menos este género de música e eu tento, tipo, ah, olha, dentro deste género de música eu acho piada esta música, porque depois, pronto, eu também tenho que tocar as músicas com os miúdos e então se eles tocarem uma música que eu também gosto, ficamos todos muito mais felizes. Mas sim,
olha,
é giro.
E passando, tu entretanto, tu estudaste guitarra, mas depois também fizeste o Hot Club, e foi aí que veio o teu gosto pelo jazz. Como é que é a tua relação, isto já a dar aqui o spoiler para a próxima
sim,
canção,
fixe.
Próximo tema, que tu escolheste aqui o Charles Mingus.
Yeah.
E como é que foi isso? Como é que foi a tua descoberta do jazz e como é que te influenciou?
Sim, ou seja, eu tive aulas na Academia de Guitarra, onde sou setora. e professora e desde miúda que a malta da academia estava tipo, ah, tens de ir para o outro, quando tu entras no outro, aquilo tipo, toda a gente está lá para a mesma cena e não sei o quê, não sei o que mais, e é bué fixe. E eu fui e de facto foi bué fixe, porque eu pela primeira vez na vida estava rodeada de pessoas que só queriam fazer música. E foi tipo, uau, incrível, como assim? Vocês querem ver concertos de jazz? Eu também! O gosto do jazz, lá está, o Colin tinha muitas coleções de Bruce Springsteen e música folk, mas não tinha nada sobre jazz. O meu gosto de jazz começa muito pelo Watt e muito por causa de um professor que eu tive lá, que era o Binal, que é assim, uma figura histórica do jazz português. E pronto, tinha 18 anos e chega à aula de História do Jazz do Binal e está um senhor de 85 anos a dar a aula. Ao que ele diz, tipo, pá, sei lá, temos todos 18 anos, temos as nossas t-shirts dos Led Zeppelin e não sei o quê, dos Nirvana, e ele vira-se para nós, o rock é enfadonho, desde criar os sintetizadores, assim. E pronto, isto é obviamente extremamente debatível. Mas pronto, era assim uma figura bué, tipo, cartoon. Uau, tipo, o que é que se passa? E depois tinha uma cena engraçada, que era tipo, eu tive de estudar jazz até aos anos 30, 40, a partir daí eu vivi o jazz, e eu tipo, yeah, está-se bem, claro. Porque de facto ele teve esse tempo todo para ir vendo as cenas, e saber a origem do jazz como música de intervenção, que na realidade é, não é? E todos os subgéneros de jazz que vem a partir daí, foi algo que fez com que eu acabasse por criar uma ligação muito maior ao género. E obviamente, pronto, também tocar a música e perceber e ter o gosto de, ah, eu consigo fazer isto na guitarra, que giro. Também é fixe, mas sobretudo é um bocado essa cena de que eu tento um bocado sempre procurar nas músicas que ouço, que é um bocado tipo, onde é que está a tua angústia? Onde é que está a tua felicidade? Onde é que está a tua... Ah! Sabes?
Essa qualidade de Bruce Springsteen.
Sim. Ou que o Bruce Springsteen acaba por ter, na minha opinião, bastante. E perceber que, yeah, é isso. Toda essa história do jazz também vocês devem conhecer, não é?
Todas as coisas. Tu trouxeste uma canção do Mingus que é... Better Get It In Your Soul.
Yes.
É? E é de um disco incrível, o
Mingus Aham.
Aham.
Aham. Sim.
E estavas a dizer que é um disco que é muito importante para ti e do qual gostas muito. Queres nos contar como é que começaste a ouvir?
Sim, provavelmente. Quer dizer, provavelmente não. Foi na altura do outro, porque entretanto, nessa altura era tipo, já ouviste isto, já ouviste aquilo, já ouviste não sei o que mais. E tipo, ok, boas cenas para ouvir. O que foi ótimo, também estimular essa cena de todas as semanas, ou às vezes quase todos os dias, ouves não sei quantos álbuns por dia, tipo, e ouvi-los também com atenção, não é? Não é só tipo pô-los a dar. E um dos álbuns que eu curti bué foi o A1. E pronto, tinha o Goodbye Pork Piehead, que é assim aquela balada mesmo. Mesmo bonita de jazz. Mas entretanto, tipo, toda a cena, tem uma música aí que é o Fable of Faubus, que fala mal sobre um político, mas lá está, não fala porque é instrumental, não é? Mas a verdade é que, tipo, ele com a parte instrumental consegue mesmo, tipo, sei lá, criar este imagético que parece que há alguém que está a cair, tipo, está a andar assim meio crippled, tipo, e há todas as músicas no disco estão, sei lá, para mim são tipo, oh, uau. Os meus ouvidos estão super contentes.
Gostas desse lado mais cinematográfico também da música? Estavas a dizer que não há palavras, por exemplo, nesse tema do Mingus, mas que te vêm logo imagens à cabeça, não é? Também fazes isso quando estás a escrever para ti, em Inóspita, por exemplo?
Não o faço conscientemente. E também é algo que eu nunca pensei assim tanto, apesar de facto... Sempre pensar que as pessoas criam imagéticos com as minhas músicas, porque são instrumentais. E o primeiro disco era o Porto Santo, então era um bocado tipo tentar criar esse imagético da ilha. Por isso, de facto, na verdade, acho que já pensei nisso, mas nunca assim ativamente, com as palavras tão claras como as tuas. Mas sim, acho que a música tem esse poder de nos criar imagens na cabeça, não é? Imagens ou pensamentos ou emoções. É por isso que estamos aqui, não é?
Vamos ver que imagens e que pensamentos é que nos traz aqui o Charles Mingus com este Better Get It In Your Soul.
Let's go.
Thank you.
Bem, sempre incrível ouvir o Mingus, e ainda para mais contigo, melhor ainda, não é? Porque há aqui todo um acompanhamento vocal muito bom. Lá está, vocês perderam isto, agora já sabem. Não, para a próxima não percam. E já agora não percam também, porque tu vais estar cá daqui a uns dias.
Sim, portanto, venham aí, dia 2.
Nunca se sabe se há um improv de Charles Mingus.
Nunca se sabe. Eu sei qual é que é a probabilidade disso acontecer. Não é muito alta. Mas sim, mas aqui
só saberão se vierem, portanto.
É verdade. Casa do Comum é às 7 da tarde, ainda por cima, depois dá para virem cá ao fim do dia e depois ainda vão comer e beber uns copos ao bairro alto.
Está.
E muito ir bem. Para casa super cedo com
bar,
pessoas
também
responsáveis.
Também tem coisas fixas para comer aqui no bar.
É verdade.
Bom, portanto, bom,
se quiserem vir.
Têm todas as condições.
Estavas a convidar vocês as duas, mas sim, também
acho que claro. Nós temos todas as condições também para isso. Olha, eu tenho várias coisas para te perguntar, mas tenho de seguir aqui uma ordem. Tu há bocadinho falavas das aulas, tu dás aulas já há algum tempo, certo? E dás na ETIC e também na Academia de Guitarra?
Sim, eu comecei este ano a dar aulas na ETIC. Foi okay. Assim todo um novo projeto. Porque aí já não eram crianças, não é? E já eram os tais jovens adultos, e eram aulas com pessoas, tipo, várias pessoas ao mesmo tempo.
E na Academia de Guitarra tu começaste com 16 anos, certo?
Sim.
Eu li mal.
Não, sim, é verdade. Okay. Foi com 16.
Como é que isso aconteceu e como é que foi essa primeira experiência? De ensinares outra pessoa, como é que te sentiste?
Ah, na altura estava super nervosa. Ou seja, só dava aulas às sextas-feiras, não é? Porque estava no secundário. Então era um bocado. Tinha a tarde livre de sexta e queria ter dinheiro para trocos. Tinha de ter trocos. E então pedi ao Rafael da academia, que já tinha sido meu setor quando eu era pequenina, se podia começar lá a dar aulas, e ele disse que sim. Então comecei só a dar às sextas, depois, entretanto, comecei a alargar o horário consoante. A minha vida se foi desenrolando e cá estamos.
E de repente é toda uma carreira também, paralela.
Pois é ser música em Portugal, não é?
Sim, sim, sim.
Mas claro. Também é fixe, porque também vai estimulando.
Exatamente, era onde eu queria chegar.
Que vamos tendo, não é?
Tu acabam por passar por ti imensas pessoas que também estão a aprender e, no fundo, também hão-me te ensinar alguma coisa e tu retiras dali.
Sim, não, sem dúvida.
Também.
Eu tenho alunos super fixes que já mostraram imensa música fixe ou que me fizeram reouvir música super fixe. Tenho uma aluna minha que começou a ter uma banda e isso para mim é tipo, uau, que fixe, convida-me. essa parte é super, super gratificante, não é? Pá, depois, sei lá, há 10 anos tenho um ou outros miúdos que eu conheço quando eram pequeninos e que vejo-os a crescer.
A evolução
tipo,
deles.
A minha primeira aluna, tipo, há uns anos mandou-me uma mensagem nos meus anos, tipo, oh, é só para dar um beijinho e dizer que continua a tocar guitarra e continua a ouvir música e tal. E eu fiz, tipo, é isto que eu quero. Eu quero que as pessoas, toda a gente via tocar guitarra e ouvir música, tipo, como algo do dia-a-dia, não é? Tipo, pelo menos a mim, é algo que faz bem, tipo... Ou que me fez bem enquanto eu estava a crescer.
E olha, e relativamente às colaborações musicais, estávamos há bocado a falar também de uma das colaborações. Já tocaste com algumas bandas e projetos. Tens assim algum que te tenha marcado especialmente?
Ah, eu acho que sou marcada por todos os projetos em que passei, não é? Tipo, claro. Claro que
muito diplomática, gostei.
Não, sei lá, tipo, claro que o Helena foi importante porque tinha 19, 20 anos e tipo. Sei lá, era quem era, eram as músicas que eu ouvia a crescer. Depois, sei lá, do Chinoski é super fixe porque consigo, sei lá, fomos depois para o estúdio gravar as pechechas.
Tipo, é uma sinergia.
Nós compomos
importante.
Todos juntos, quer dizer, o Miguel compõe as músicas e depois nós moldamos-as todos juntos. Sei lá, o João Borges, tipo, sei lá, é uma coisa surreal, não é? Ele apresenta-me músicas. Quando foi o primeiro disco, ele apresentou uma Bárbara e era tipo uma riff de metal em 7 que depois vai para uma cena super Roy Orbison no refrão e eu tipo, pá,
há ver toda uma viagem.
Sem estar acabado e eu tipo, man, será que isto vai resultar? E é tipo, eu adoro aquela música. E pronto, e também adoro todas as pessoas com quem trabalho, não é? E adoro a banda do Borges, adoro a banda do Chinoski, somos todos super amigos. As Anarchics também, tipo, sempre que posso estou com a Lena e. e pronto, e é uma loucura também.
Yeah.
E acho que é isso. Depois aparecem um ou outro projeto.
Exatamente, continuas open para desafios do género.
Sim, eu comecei a tocar também com um amigo meu, que é o Luto, o Fred. E também tem música super gira. E espero continuar a desenvolver em Hóspita.
Claro que sim, claro. Tens aqui a tua viagem a solo, era aí que eu também queria chegar. Yeah. Portanto, tu inicias aqui a tua viagem a solo há relativamente pouco tempo, portanto, há poucos anos. E tem sido, por exemplo, o concerto que tu deste em janeiro foi sozinho em palco, ou quase sozinho em palco.
Sim,
mas deixa-me só a terminar, porque eu acho que vamos parar ao mesmo sítio.
Okay.
Mas no fundo, esta viagem a solo às vezes não quer dizer que estejas sempre totalmente a solo, ou seja, há aqui também sinergias, continua a haver aqui mais pessoas que estão a colaborar contigo. E com isto eu queria perguntar-te: já pensaste em ter mesmo uma banda no teu projeto em nome próprio? Ou seja, uma banda que vai contigo, que toca contigo, que acompanha contigo?
Sim, já pensei. Eu pensei em muitas coisas para este projeto, mas claro, obviamente que realizar a banda Pita era algo que eu gostava de fazer, mas que não é algo que seja assim a coisa que eu mais quero fazer neste momento, no sentido em que temos de fazer escolhas na vida e ser realistas e tal, né? Mas sim, ou seja, é chato. Esse concerto de janeiro do Lux correu bem, mas foi assim dos concertos mais estressantes da minha vida, que eu já não tocava.
Sério?
Opa, imagina, o lançamento.
Só li coisas boas.
sim, não quer dizer que tenha corrido bem, estou a dar aquele feedback que se calhar não devia dar, não é? Tipo, acreditem que eu sou uma pessoa tipo,
é normal, fixe, né?
que não fica nervosa, mas estava super nervosa nesse concerto. Mas lá está, tipo, foi bué fixe, que eu estava super nervosa e tinha a mão a tremer e estava tipo, as pessoas estão a ver que eu tenho a mão a tremer, não dá para fingir, tipo, isto, que chatice, parem neles. Mas sim, acho que as músicas correram bem e depois era aquela coisa, tipo, assim, bué, uau, que era tipo, olhas em frente e vês, tipo, todos os teus amigos e a tua família e, tipo, bué, pessoas que tu gostas e ficas tipo, uau, ok, pronto.
E olha, a tua terceira canção, tu trazes aqui a do Oeste, e portanto nós já fizemos aqui toda uma viagem, não é? Pelos anos 70, anos 50, e agora viemos parar a 2024, certo? Tu trazes aqui.
Foi a minha descoberta recente e também indicada por
uma. Nile is a River.
Na verdade, foi o meu melhor amigo, disse que foi ele que mostrou, mas eu na verdade comecei a ouvir por causa de uma aluna minha. Ou seja, a Deutsche, tipo. Sei lá, estou completamente tipo inó com as coisas que ela lançou de forma célula dos Grammys, do Tiny Desk dela, tipo, tem uma banda extraordinária, tipo, e lá está, e ela revisita as músicas de um álbum que também é super fixe. E eu queria também trazer a primeira música do disco, mas também queria ao mesmo tempo fazer este paralelismo entre o The Nile is a River, a música, com o Blinded by the Light de dois artistas inícios completamente diferentes a contarem, tipo, olha, esta foi a minha vida, tipo, de formas completamente diferentes, mas ambas de formas bué honestas e cheias de por isso, vai Deutsche.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Deutsche?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow, it's been a minute,
I've been getting some calls. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Deutsche do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox. But we ain't got time to stop, the charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and...
honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No. It's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You want to talk about it?
I mean, fuck. I like pills. I like drugs. I like getting money. I like strippers. I like to fuck. I like day drinking and day parties in Hollywood. I like doing Hollywood shit. Snorted Bollywood. What can I say? The shit works. It feels good. And my self-worth set an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie. $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doshi. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe. Alright? Let's go.
Bom, nós não conhecíamos aqui, acho que temos muito para explorar. Pá, e já falámos muito sobre a tua carreira e tudo, como é que começaste.
Sim,
na guitarra,
já cheguei.
Sim, vamos ficar por aqui, não vamos nada. Vamos é falar sobre um bocadinho sobre a Inês Melómana também. Pá, já percebemos que tu vais desde o rock até ao rap, ouves jazz. Como é que, o que é que tu ouves, o que é que... Já percebemos que estás encantada com a Deutsch e por causa de uma aluna tua. Que outras coisas tens andado a ouvir e que te puseram entusiasmada?
Então, outra coisa que eu também comecei a ouvir recentemente foi a última música que trouxe de uma banda chamada Crass, dos anos 70 ou 80.
Uhum, yeah. Acho que sim, sim.
Yeah. Ou seja, este álbum que é o Pina's Envy é de 81 e um amigo meu ofereceu-me agora nos anos e eu fiquei super contente porque não conhecia a banda e é uma excelente banda de punk. Depois fui lá um bocadinho da história, depois descobri que um outro amigo meu era super fanático pelos Crass quando era adolescente, então estava tipo, mas sabes disto e sabes daquilo e sabes não sei o que mais. E eu tipo, pronto, fui pesquisar mais sobre os Crass, ainda estou nessa quest de pesquisar mais. Mas são uma banda super DIY, tipo, em que editam os seus próprios discos e tipo, tentam sempre que não haja shortage de discos e que sei lá, não fazem para ser tipo aquelas super exclusivos e não sei o que mais. E depois o Pina's Envy e outros álbuns, mas que ainda não explorei, por isso vou ficar neste. Explora muito a mensagem feminista, entre outras mensagens, tipo anarcopunks e cenas. Exploro muito a cena feminista de uma forma mesmo tipo, yeah, tipo, pá, para de ser um cabrão de merda, tipo, respeitem só as mulheres, tipo, parem de ser tipo patriota.
Exatamente.
E pronto, e a Dochi também fala um bocadinho disso no álbum dela, a primeira música dela, que também gostava de ter trazido, do primeira música do Noel Is a River, também fala bem sobre Black Lives Matter e sobre ser mulher e isso tudo. Gosto muito desse lado da música em que tipo há algo mais para contar e algo mais que tu de alguma forma gostavas que as pessoas fossem pensar para casa. Ou seja, claro que podemos só ouvir música por ser bela e porque gostamos e porque nos apetece e ainda bem que assim o é, não é? Porque eu adoro ouvir música só porque tipo, pá, quero só ir ouvir Billy Joel porque Billy Joel é incrível. mas depois adoro descobrir bandas como Crass ou malta do hip hop, que é tipo, bolas, ganda caneta.
Completamente. E é um bocado o que vocês fazem também nas Anarchics, não é? Pegar nesse espírito punk e feminista para dizer coisas que são realmente importantes e contra o patriarcado.
Exatamente, abaixo o patriarcado.
E já agora, como é que tu te sentes como mulher na música portuguesa? Sentes que há cada vez mais espaço ou achas que há algum tipo de regressão?
Acho que cada vez há mais espaço, não é? Sendo que, obviamente... Nos últimos tempos tem-se falado nisso, não é? De a liberdade que conquistamos não é uma liberdade garantida e sim uma liberdade que é uma contínua luta para manter e ser uma mulher, de facto, tipo, nós somos dos primeiros a irem, não é? Nós e outros grupos também. E é importante termos atenção a isso, não é?
Sim, há mais espaço, mas pode estar em perigo, não é mesmo?
Sim, ou seja, sempre que tens sucesso e há dinheiro envolvido e há fama, uhum. obviamente que as pessoas te vão receber bem, não é? Nunca ninguém vai atirar yeah. nada à cara uhum. da Oprah por ser mulher ou por ser negra, yeah. não é? Tipo, ela é uma super powerful woman, tipo, e a fama tem esse poder, não é? O que também nos pode fazer questionar a fama e quem é que nós idolatramos. Claro. Mas sim, acho que é muito importante estarmos aware. E na verdade gostava de deixar aqui uma sugestão também. Há uma tipa no YouTube que criou um canal que se chama Breaking Down Patriarchy uhum, uhum. e tem uma playlist a explicar o patriarcado, a tentar perguntar-se tipo, será que isto é do nosso código genético? Será que isto é que já vem desde os tempos dos romanos e dos egípcios e não sei o quê? Onde é que começou? Porque yeah. eu sei que os homens... Tipo, tenho muitos amigos que sentem essa culpa e não é uma culpa direta, não é? Tipo,
é uma coisa estrutural.
É uma coisa completamente estrutural e que nós, enquanto todas as pessoas da nossa sociedade, tipo, nós também sofremos disso. Nós, enquanto mulheres, também pensamos, tipo, ei, está a conduzir mal, também deve ser gaja. Tipo,
yeah.
E porque nos é incutido. Nós não pensamos e não refletimos sobre qual é que é o impacto de pequenas uhum. coisas que nos são ditas. Como é que elas ficam na nossa cabeça, não é? E também prestarmos atenção ao nosso pensar e tentar identificar esses padrões, acho que é algo super importante. De resto, só não sejam otários e respeitem-se.
Estamos contigo.
Na verdade é simples, não é? Como dizíamos há bocado, não é assim tão complicado respeitarmos yeah. a todos.
É só isso. É então, super simples.
É super simples. Bora lá, temos que melhorar aqui a coisa. Inês, olha, muito obrigada por teres vindo.
Obrigada.
E por teres partilhado aqui connosco a tua playlist incrível e tão variada. Isso também se nota depois nas tuas influências, nas tuas canções, na forma também como tocas guitarra e em todos os projetos que tu vais tendo. E não se esqueçam, a Inês volta, inóspita, volta à Casa do Comum, dia 2 de maio.
Às 7 horas.
Às 7 horas, portanto, matiné, está yes. fixe. Podemos ir jantar a seguir, está tudo bem. E nós ficamos com os Crass, não é? Esta yes. descoberta punk rock, assim para terminar em grande aqui a tua.
Também a primeira faixa do disco.
Também a primeira faixa do disco, portanto, sim. olha. Muito obrigada. Nós voltamos para a próxima semana. Já sabem que vamos ter mais convidados. Vem aí também um mês especial para nós, um mês do nosso aniversário, portanto, vamos ter aí algumas novidades, mas não vamos revelar muito mais. fica só aqui entre nós. E pronto, e continuem a acompanhar-nos os nossos episódios semanais ou então aqui os episódios com convidados. Até para a semana. Our little girls of about 6 or 7 were asked, what do they like to do? And then some time later, the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do?
young.